Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
11 horas e 6 minutos, 28 graus a temperatura, uma semana começando com tempo firme, pelo menos até o final da manhã de hoje. Hoje, segunda-feira, 16 de setembro de 2019. Muito bom dia para você que está ligadinho na programação da tua Rádio São Francisco. Vamos juntos até o meio-dia, como sempre, nesta hora de bate-papo aqui no Temática Painel. Todos os dias com um assunto diferente. Muitas pessoas falam hoje sobre investimento, e hoje a gente vai falar justamente sobre investimento, né? E da bola da vez, que é a criptomoeda. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre a criptomoeda, eu separei aqui uma introdução para a gente fazer até um pensamento de como chegamos até aqui, né? Na antiguidade, há milhares de anos, antes que existisse o dinheiro propriamente dito, seja na forma de moedas, cédulas ou documentos que acertassem determinado crédito, as transações comerciais ocorriam por meio da troca de mercadorias. Lembra aquela expressão que a gente ouve falar muito, o escambo? A gente era feliz, a gente não, né? As pessoas eram felizes naquela época e não sabiam. Então, a gente tinha o escambo. Esse método era mais suficiente para as culturas de então. No entanto, conforme as sociedades foram evoluindo e se tornando mais complexas, surgiu a necessidade de que se desenvolvesse um sistema mais eficiente e estável para as negociações. Foi assim, então, que surgiu o conceito de moeda, ou seja, de algo cujo valor estivesse baseado ou equivalesse ao custo do material a partir do qual ele tivesse sido produzido. A partir de então, as moedas entraram em circulação e revolucionaram a forma como o comércio era realizado pelo mundo. Dito isso, a gente volta aqui agora para os nossos dias atuais, século XXI, onde a criptomoeda tem sido muito falada, que seria, portanto, o futuro das transações comerciais. Daqui um pouco, a gente não vai mais ter cédulas para manusear, e sim, tudo vai ser efetivado com a criptomoeda, ou seja, moeda virtual. Será que isso vai acontecer? Bom, a gente não vai saber agora, né? Mas para a gente entender um pouco mais e o que está acontecendo nesses dias em relação à criptomoeda, a gente está aqui com o nosso economista da Universidade de Caxias do Sul, professor Roque Zin. Professor Roque, bom dia.
Bom dia. Bom dia. Bom, uma correção, eu não sou economista.
Não é economista, só é prof.
Eu sou doutor em finanças.
Doutor em finanças. Doutor em finanças. Mais que economista, então, né, prof?
Não.
Doutor em finanças. Tá bom. Mas continua dando aula na UCS.
Sim, eu sou professor da UCS, eu sou professor do mestrado, tópicos avançados em finanças, do mestrado em engenharia de produção. Disciplina Mercado de Capitais nos cursos de graduação.
Ou seja, temos aqui o top dos tops, né, gente? Então, sem discussão. Professor, obrigada, viu, mais uma vez por ter vindo. Também conosco o advogado Fausto Pinheiro Santos. Fausto, bom dia, obrigada.
Bom dia, eu que agradeço o convite.
As pessoas devem estar achando, nossa, mas por que um advogado falando sobre criptomania, né? Ou criptomania não, criptomoeda. Criptomania lá da época do super-homem.
Tá virando uma mania.
Tá virando, né? Agora, Fausto, a gente realmente trouxe esse assunto porque está muito confuso ainda esse mercado. Até depois o nosso doutor em finanças pode ampliar um pouquinho esse assunto junto com os teus cases também que você trouxe. Mas está um momento complicado, talvez até de muita ansiedade no que diz respeito ao Bitcoin, que é o que mais a gente fala hoje.
Com certeza. Na verdade, há uma insegurança e um desconhecimento, né? Na verdade, as pessoas elas estão querendo buscar investimentos diferenciados, mas não estão se preparando, não estão tendo cautela. Eu diria que essa é a expressão correta. Por quê? Porque eu não vejo o problema na criptomoeda em si. Uhum. O problema são algumas empresas que captam recursos de investidores, prometendo ganhos elevados, muito acima do que é praticado na média do mercado, E essas empresas, elas alegam que vão investir em criptomoedas, justificam esse ganho através de investimentos em criptomoedas, né? Só que, digamos assim, o cliente lá, a pessoa que está investindo, ela não sabe, né, se realmente de fato é isso que está acontecendo.
Agora, professor Roque, pelo que o Fausto já iniciou a sua fala, eu não consigo entender, e eu sou super leiga no assunto, se eu for fazer um investimento, óbvio que hoje em dia se fala o investimento tem alto risco? Tem. Mas as pessoas não têm nenhum tipo de segurança quando passam por terceiros para investir no Bitcoin?
Não.
Não tem.
Se for no Bitcoin, não. O que ocorre? Apenas para... por que dizem que é a moeda do futuro? Apenas
para
situar,
então,
né? Apenas para situar. Bom, hoje, se eu vou fazer uma transferência, eu vou pagar um valor... Eu contratei o Dr. Fausto e vou mandar um valor para ele. Esse dinheiro tem que sair da minha conta do banco. Então, eu, o banco, vou mandar para o banco do Dr. Fausto, que vai acreditar na sua conta. Então, nós temos dois intermediários. Se eu fosse fazer em Bitcoin, eu teria que ter uma conta em Bitcoin, Dr. Fausto, uma conta em Bitcoin, e eu transferiria diretamente para ele.
Conta em Bitcoin é diferente da conta corrente de um banco.
Exatamente.
Não é a mesma conta, né?
Não é a mesma conta. Então, o grande lance das criptomoedas, ou o grande atrativo das criptomoedas, seria que todas as pessoas estariam num grande banco de dados e todas veriam as transações que estariam sendo feitas.
Uhum.
Então, a partir do momento que eu tenho a minha chave pública para fazer a transferência e tenho a chave pública do Dr. Fausto e eu tenho a minha chave privada para autorizar, eu transfiro o Bitcoin, a moeda da minha conta, para essa outra conta que vai receber, e os dois ao mesmo tempo veriam esta transação sem intermediários. Bom, isso por um lado realmente, mas isso é o futuro. Ótimo, pode ser o futuro, ninguém sabe. O grande problema é, bom, de onde se origina essa criptomoeda? Quem dá a reserva de valor a ela, certo? Quem a regulamenta, e que garantias eu teria. Então, isso não existe. Aliás, ninguém conhece o rosto de quem criou o Bitcoin.
Eu estava na dúvida agora quando ouvi o senhor falar. Agora, Flávio, Fausto, vocês devem receber inúmeras indagações nesse sentido também. Porque até então, falando de Bitcoin, hoje só está na nossa cabeça. Porque a gente não consegue tocar no Bitcoin, a gente não consegue nem visualizar. E o professor Rock trouxe aqui algo impressionante mesmo, que de onde veio, né? Quem é que coordena tudo isso? Como é que as transações serão feitas? E aí começa a colocar dúvidas.
Bom, vamos complementando aqui, a gente vinha conversando uns minutos antes do programa, e hoje, se a gente pegar aqui a nossa região aqui da Serra, o que está mais em latente, uhum, né, seria até o caso da Indil. Tem um outro caso que a gente tem diversos clientes no escritório também, já com demanda judicial correndo, que é contra o grupo Bitcoin Banco, Negocie Coins, que é de Curitiba.
Que deve ter vários, né, durante...
São inúmeros processos já que estão tramitando, no caso da Negocie Coins, na comarca de Curitiba, a gente está distribuindo os processos, são processos eletrônicos.
Essas empresas que você citou agora são os ditos atravessadores que prometem investir em Bitcoin.
Na verdade, são empresas que prometeram investimentos. Vamos lá, só separar um pouquinho. A Indil, ela pegou e fez contratos, captou recursos de clientes e prometia, num primeiro momento, 15% de rendimento fixo. Depois ela fez uma alteração de contrato e prometia tempo? 9% ao mês.
15%
ao mês, sim.
Isso é real, doutor? Em finanças?
Não. Não. Não, eu vi o contrato dessa empresa por solicitação de alguns... De alguns clientes, que eu tenho um escritório de consultoria na área. Sim. Também. E o contrato tinha lá a 15% no primeiro mês, que eles prometiam. E tinha outras cláusulas, assim, mas o contrato todo com uma aparência legal. Só que aí eu comecei alguns termos técnicos estavam equivocados, estavam errados, algumas leis que eles citavam no contrato também são equivocadas. E eu disse para a pessoa, consultor, olha, eu não quero fazer juízo de valor, não quero pensar mal das pessoas, mas isto aqui, bom, primeiro, 15% não existe, tem todo jeito de fraude. Se for fraude, eu não sei, mas tem todo jeito de... Não cheira bem. É, foi o conselho que eu dei, não vou estar julgando. Depois é que estourou os problemas aí que começaram a surgir, não só no Brasil, esse problema está em vários países do mundo.
Não
se
é
de...
só peculiaridade do
não,
Brasil,
não é nossa. Né?
Em outros estados, inclusive. A Indil, por ser uma empresa com sede em Novo Hamburgo, como eu disse, é uma situação mais real para a gente aqui na nossa região. Uhum. Mas tem outras empresas idênticas, bem similares ali em São Paulo, mas no Nordeste, que também estão com problemas. A gente mesmo, no escritório, nessas demandas, a gente nem está entrando no mérito da legalidade ou não do que eles fizeram. Isso eu estou deixando, que há uma ação penal já, há uma ação correndo na 7ª Vara Federal de Porto Alegre.
O processo vai liberar depois, né?
Exato, tem lá o Ministério Público, tem um inquérito, a investigação da Polícia Federal que embasou. Então isso aí, quando resolver ter o deslinde desse processo, é que a gente vai saber da verdade. Então a gente nem está entrando nesse mérito nas nossas demandas. Uhum. A gente está entrando o quê? Com uma ação rescisória com a cobrança dos valores. Por quê? Porque eles se apropriaram de valores dos nossos clientes e quando foi solicitada a devolução não devolveram. Então a ação consiste nisso, né, em buscar judicialmente essa segurança jurídica de reaver o seu valor. Inclusive a gente tem feito pedidos liminares para quê? Porque o juiz do processo de origem, do caso do nosso processo, ele expressa uma ordem judicial para o juiz lá da 7ª Vara Federal de Porto Alegre para que faça uma reserva, no caso da Indil, estou falando agora especificamente, faça uma reserva de valores lá, porque segundo informações que a gente tem cerca de um pouco mais de 100 milhões bloqueados já nessa ação em Porto Alegre.
Em função de problemas que houve já. Agora, professor Roque, a criptomoeda, no início eu falei do escambo, falei porque é um... Ninguém imaginou naquela época, né, professor, que tu pegava um peixe e trocava por um coco, ou pegava um coco e trocava por um cacho de banana, que a gente chegaria onde chegou hoje, tendo moeda, tendo poupança, tendo ações, enfim, a bolsa de valores. Quem imaginou, né, ter aquela coisa que parece um círculo que todo mundo, ninguém se entende, mas enfim, chegamos onde chegamos. Quando a gente fala hoje, e eu vejo muitas pessoas dizendo, o dinheiro está com seus dias contados, a cédula, a moeda em si, será só a moeda virtual. O senhor acredita que a gente vai chegar a um, digamos, médio prazo, nesse ponto mesmo?
Eu acho que podemos chegar, sim, sem dúvida. Hoje, eu não tenho os dados exatos, mas alguns estudos mostram que apenas 30% da moeda é em cédulas. Uhum. Todo o restante já é uma moeda virtual.
Em função até do cartão, né? Que a gente
em função do cartão, ou seja, eu recebo meu salário na minha conta, eu pago minhas contas com cartão, a fatura debitada na conta, ou seja, o dinheiro, a cédula circulando, ela tende a diminuir em função dessas facilidades, dessa popularização das fintechs que estão surgindo e que facilitam todo esse caminho. O que eu não vejo é essa possibilidade libertária que dizem o anárquica de ter uma moeda sem controle de ninguém.
Isso assusta até.
Esta é uma dificuldade que eu tenho de visualizar se esse futuro realmente, se isso pode acontecer. Porque se não vejamos, né? As pessoas que acham que podemos chegar nisso aí, acontece o seguinte, a moeda hoje, ela não tem nenhum lastro. Antigamente, como é que nós chegamos na cédula, né? É uma questão interessante.
Uhum. Como é que nós, dinheiro propriamente dito.
Como é que nós chegamos na cédula em dinheiro? Até 1973, o lastro era ouro, que foi o acordo de Bretton Woods, lá no final da Segunda Guerra Mundial. O lastro era ouro, ou seja, tinha que ter reserva em ouro ou prata para emitir cédulas. Certo? Bom, certo. A partir de 73 isso terminou. Mas como é que chegamos aí? Então tem uma história que se conta em algumas disciplinas sobre moeda, que é a história do Ourives, né? Que ele tinha o cofre e guardava o ouro. E ele dava o recibo para quem depositava ouro. E, por ser mais fácil transacionar, esses recibos circulavam no mercado como se fossem ouro. E foi daí que surgiu a moeda.
Uhum.
Certo? Muito bem. Até 73, valeu o lastro ouro. Em 1973, por decisão dos Estados Unidos, acabou o lastro ouro e as moedas passaram a transmitir a confiança que se tinha nas economias. Então, hoje, a maioria das moedas... E aí que entra essa questão de ter uma moeda sem controle para evitar a manipulação dos governos. Esta é a intenção da criptomoeda. Porém, este sem controle, ou mesmo a manipulação do governo, corremos o risco de cair para outro lado na manipulação, certo? Da outra moeda por determinados grupos. Porque uma coisa certa no mercado financeiro é que quanto mais negócios houverem, ou quanto mais negócios existirem de qualquer ativo, mais próximo do preço justo ele estará. Porque tem mais pessoas negociando aquele ativo. A partir do momento que eu tenho uma moeda que tem um volume limitado, mais fácil é um pequeno grupo jogar com as próprias forças do mercado e manipular esses preços, ou distorcer os preços, não vou nem falar em manipular.
Uhum.
Então, aí que eu vejo a dificuldade de ter uma moeda sem uma autoridade governamental que lhe dê segurança, liquidez, principalmente, e uma questão muito importante, que o advogado pode falar melhor do que eu, que é a questão normativa, né? Hoje também, hoje eu posso fazer uma aplicação no próprio banco, sem querer definir os bancos, né? Totalmente virtual. Quer dizer, eu entro no meu site, eu aplico num CDB ou num fundo, o dinheiro sai da minha conta, vai para esse fundo, eu fiz toda a operação virtual. Mas qual é a diferença? Que no momento em que esta operação não for concretizada ou que eu não tiver liquidez, existem mecanismos legais que eu posso recorrer para ter o meu dinheiro. Esta é a grande diferença.
Há uma maior segurança jurídica.
Exatamente, é aí que eu vejo.
E há uma diferença, até complementando as palavras do professor, né? E o pessoal confunde com moeda virtual com criptomoeda.
Exatamente.
E não, são coisas distintas, né? A moeda virtual, eu também acredito que logo, logo vai virar praticamente moeda virtual. Hoje
na China também, acho que eles já vivem isso, hoje é uma realidade. A moeda virtual na China é tudo por código de barra, tu não manuseia mais o dinheiro até, né?
No momento que tu sai de casa só com o teu cartão de crédito, eu já imagino que eu já estou saindo com a minha moeda virtual, porque eu não vou usar mais uma moeda física.
Hoje eu não preciso nem um cartão, eu posso ir só com o celular.
Exato,
só com o celular.
Na China é assim, hoje até na feira livre, gente, a gente não tem ideia, porque nós ainda estamos, né, a caminho. Mas na China, hoje, tu vai fazer feira tudo através do teu celular. Eles não manuseiam mais a moeda praticamente.
É, exato. Né? Há essa diferença para a criptomoeda. E sem falar numa outra situação que eu e o professor conversávamos antes também, que a criptomoeda, tu, para te ter liquidez nela, tu precisa de alguém que queira comprar ela. De ti, enquanto que a tua moeda virtual que tu tem lá no banco não tem essa necessidade. Eu tenho disposição imediata, ou seja, eu tenho uma real liquidez, né, deste valor.
Sem dúvida. Nós estamos hoje falando aqui com o doutor em finanças Roquezinho e o advogado Fausto Pinheiro Santos sobre o Bitcoin, né? Essa transação virtual, digamos assim, e que, como a gente está tentando ampliar para você conhecer um pouquinho mais. Bitcoin é uma moeda digital descentralizada e que não necessita de terceiros para funcionar. Isso significa que você não depende de bancos, grandes corporações ou governos para movimentar o seu dinheiro, assim como o professor já colocou aqui. Com o Bitcoin, o dinheiro é realmente seu. O Bitcoin foi a primeira criptomoeda do mundo e há 8 anos funciona sem qualquer interrupção, baseada em uma rede descentralizada extremamente segura, chamada blockchain, criada por Satoshi Nakamoto. Amplie um pouquinho isso para a gente, professor. Esse blockchain criada pelo Nakamoto, hein?
Foi durante um congresso que o tal de Nakamoto publicou um artigo, ou divulgou um artigo, onde ele criou um sistema de blockchain, ou seja, um sistema que era um registro público de transações, que as duas partes viriam as transações...
Como o senhor falou no início.
No momento que... Ou seja, um grande banco de dados aberto, onde o público veria, ou quem pertenceria, veria a transação sendo feita de uma conta para ele ou dele para esta conta. Uhum. E juntamente com isso, então, ele criou, tá, um sistema, o do blockchain, o sistema de criptografia, que seria o sistema de segurança que protegeria essas moedas, e ao mesmo tempo criou o Bitcoin, dizendo que ele teria um volume limitado. Aí que começam as questões, que seriam 21 milhões de bitcoins.
O limite era esse?
O limite será esse. Então, a criação dessas moedas através das chamadas mineradoras, que ninguém sabe, ou ao menos eu não sei exatamente como funciona, né? Mas eu, ou seja, existe toda uma... tem uma história bonita, certo? Que justifica, ou que serve para justificar a criação desta moeda. Até que ponto ela vai se sustentar é a grande dúvida.
Eu ia perguntar. Porque é o que não para, né, de nos questionar. Será que vai vingar, não vai vingar? É um pega-ratão, não é?
É assim, ela tem algumas características das moedas, uhum, né? Ou seja, ela é aceita por um grande número como reserva de valor, certo? O sistema que foi criado tem algumas vantagens, né? Uma das vantagens é justamente tirar esse custo de transação, ou seja, qualquer transferência não haveria custos, uhum, ou os custos seriam muito menores do que utilizando o sistema tradicional. Ela seria de fácil acesso, bastaria ter acesso à internet, né? Não tem a questão de transportar moeda, transportar, sim, valores e assim por diante, né? Por outro lado, ela tem os seus problemas, certo? Quais são os problemas? Ela não tem coordenação de uma autoridade, então ela tem muita volatilidade, ou seja, os valores oscilam muito rapidamente. Eu fiz um pequeno histórico quando fui convidado para vir aqui. Ela, em reais, ela atingiu 50 mil reais em dezembro de 2017. Em janeiro...
Um Bitcoin. 50?
Valia 50 mil reais.
Isso amanhã pode estar valendo menos, não, ou mais do que isso?
Um ano depois valia 12 mil. Em janeiro de 2019 valia 12.200 reais. Hoje está aproximadamente em 42.200. Desculpe. O que isso significa? Que como um ativo qualquer... ele está sujeito à volatilidade, e uma volatilidade que não há interferência, não há controle de nenhuma autoridade. Então, a minha pergunta é, bom, eu não sou especialista em blockchain, eu não sei se vai dar para verificar quando atingirmos 21 milhões de Bitcoin. Uhum. Isso que fica cada vez mais difícil minerar, e isso seria atingido lá por 2040, alguma coisa assim.
É um bom tempo, né?
Não é um bom tempo, também. Mas a pergunta que eu faço como um cético, né? Ok, tem que minerar esses bitcoins. Então, eu quero minerar esses bitcoins. Eu gostaria de fazer essa mineração. O que eu tenho que fazer? Tem que ter um sistema, segundo diz, tem que ter um sistema de informática para resolver grandes problemas matemáticos que as organizações colocam, as corporações colocam. Muito bem, se eu for resolver um grande problema matemático para qualquer organização, eu preferia receber em dólar.
Sem dúvida.
Não em Bitcoin, né?
Até porque, pelo que eu também já li aqui, atualmente, dizem, não é viável minerar no Brasil em função do custo da eletricidade. Então, se para qualquer economista fazer essa conta, não é difícil, né? Enfim. Agora, a gente fala aqui sobre as formas, né? Como comprar, como vender. Fausto, é difícil a gente imaginar que pessoas, que empresários estão perdendo muito, e não é pouco dinheiro, né, nesse investimento, que pode ser fácil, mas está tendo muita dor de cabeça. Porque as pessoas, elas podem investir direto, que vocês me informaram até antes do programa, na Exchange, que é diretamente no investimento do Bitcoin. No entanto, já há várias, milhares de empresas propícias, profissionais para investimento. Só que aí o buraco é mais embaixo, porque aí a empresa pode fazer o que quiser com o teu dinheiro, né?
Vamos lá. Quando tu faz um investimento numa exchange, né, eu digo assim, a pessoa quer comprar um Bitcoin para ver como é que funciona, minha visão jurídica é que é um investimento como no mercado de numa bolsa de valores, você vai comprar ações. Tu pode ganhar, pode perder.
É um risco natural.
É um risco natural, desde que tu tenha lá a tua conta, a tua chave eletrônica, a tua carteira eletrônica, né, no teu nome, vinculado ao teu CPF. Né?
Que aí é diretamente...
Exatamente.
Tu, é tu... como se fosse a conta corrente da poupança e ela manuseasse, da conta corrente da pessoa
do
aí que
banco,
ela manuseasse.
Exatamente, perfeito. O que eu alerto muito os clientes é quando vem uma empresa te oferecendo para te depositar na conta dela, e ela é que vai gerir esses recursos e te repassar ganhos. Aí sim há um risco muito grande. Como eu volto a falar o que eu comentei antes, não vou nem entrar no mérito, né? Porque eu, assim como o professor Rock, eu também não vejo às vezes muito sentido, mas não vou entrar no mérito. Nem vou entrar nesse mérito. Só que tu está à mercê de uma empresa que está te prometendo ganhos absurdamente altos, né? Muito fora dos padrões.
Isso não seria o primeiro sinal de que, olha, é muito estranho, não vou investir tanto dinheiro.
É o primeiro sinal, digamos assim, de tu já ficar, de repente, com o pé atrás.
Sim.
Vou ir mais além, tá? Vamos pegar uma situação concreta agora do grupo Negocie Coins, de Curitiba. Eles eram uma situação um pouquinho diferente, eles têm uma situação um pouco diferente da Indio. Lá, eles criaram uma exchange, tu ia fazer o investimento, né? Tu poderia comprar o Bitcoin e depois comprava ela num mais barato, vendia ele mais caro e ganhava. Isso aí muita gente faz, perfeito. Só que eles compraram mais uma exchange, mais, compraram um banco, né? E começaram a centralizar as operações nele. Tu não precisava mais, na compra e venda, utilizar o teu banco. Pessoal, o dinheiro não voltava para tua mão para sair de novo para te fazer a operação e comprar. Ficava lá. O que aconteceu? As pessoas começaram a operar e quando foram solicitar o seu valor de volta, bloqueou. Argumentação que, digamos, a administração dessas empresas, desse grupo econômico, da Negocie Coins, deu que eles sofreram uma fraude. Uma fraude de 50 milhões, que algum usuário foi lá e conseguiu duplicar a moeda. E com isso, eles pararam os pagamentos para eles fazerem uma apuração, fazendo uma auditoria. Até agora não conseguiram, até onde eu sei, demonstrar com clareza essa fraude, e tá, até agora também não devolveram os valores. Né? E não é nem plausível bloquear, ao meu ver, o pagamento de todo mundo. Eu não sei exato o número certo de valores bloqueados, mas a gente sabe que em alguns meses esse grupo econômico movimentou mais de 4 bilhões.
Meu Deus.
Então, 50 milhões é bem irrisório até frente a isso.
Claro.
Mas isso me alerta para uma outra situação. Que vamos partir do princípio que eles estão falando a verdade, de que sofreu essa fraude.
Como,
então,
né?
Então, me traz mais uma insegurança ainda.
A segurança criptográfica desapareceu.
Exato. Outra coisa que a gente está tá vendo nessas ações onde tem o processo penal ocorrendo, a dificuldade da Polícia Federal, do Ministério Público, de rastrear criptomoeda, então consegue rastrear essas operações, mais uma questão ali de segurança jurídica. Tu não consegue rastrear as operações. É muito difícil rastrear.
Olha, a gente sabe que é um assunto, né, professor Roque, é muito novo. Provavelmente em sala de aula vocês devem ter debates numéricos a respeito desse assunto, porque está deixando as pessoas, no mínimo, curiosas, outras se interessando mais sobre isso, outras afirmando realmente não, porque a moeda vai acabar, enfim. Essa ansiedade da população também, né, não precisa tanto, né? O mundo não vai acabar porque o Bitcoin surgiu agora e a gente nem tem a certeza de que se vai continuar ou não. Os debates devem ser ferrões em sala de aula, prof.
Mais ou menos.
Porque a gente vê muita gente a favor e muita gente contra também.
Eu confesso que sobre esse assunto eu nem faço questão de instigar o debate.
Uhum.
Certo? Por quê? Porque, primeiro, nós não temos referências sobre esse assunto.
Uhum.
Então, nós estamos falando de algo, digamos, que qualquer um, ou que certas pessoas podem criar e vender como se moeda fosse. Então, a minha argumentação junto aos alunos, olha, eu vou explicar um pouquinho para vocês, vou fazer alguns questionamentos para ter uma ideia, né? Porque eu não tenho referência. Mas qual é a legislação? E aqui no Brasil foi feito uma coisa na ânsia de cobrar imposto que acabou dando um ar de legalidade. A Receita Federal obriga a declarar os investimentos em Bitcoin, declarar os lucros e tributar. Isso aparente, dá um ar aparente de legalidade, quando não existe. Então, quando eu falo assim, porque veja bem, eu tenho que ter um pouco cuidado em sala de aula, que o professor tem uma... Tem não, legalmente ele é a autoridade para falar daquele assunto em sala de aula. Uhum. Certo? E eu tenho um pouco de cuidado, porque assim, ó, se eu começar a falar muito um exchange, o que, que é um exchange? É uma empresa que foi criada para comercializar um ativo que não está autorizado. Ela é autorizada por quem? Por ninguém. Agora, se eu for falar em ações, bom, eu posso falar de uma corretora. Sim. Que está autorizada a negociar, que existem regras de negociação, que as pessoas devem estar cadastradas, serem reconhecidas, ou seja, existe um arcabouço todo, não só legal, mas estrutural, que dá certas garantias a este tipo de negócio. É. Agora, quando se fala em criptomoedas, bom, nós vamos falar de qual criptomoeda? Eu poderia falar daquela que foi criada no Distrito Federal, a CryptoCoin. Criaram uma moeda no Distrito Federal, movimentaram 250 milhões e era uma fraude.
E as pessoas não têm noção disso. Nós temos também a criação da criptomoeda, por exemplo, na China. O governo chinês está prestes a lançar a moeda digital oficial deles também. Ou seja, para você ver, Distrito Federal e China é uma larga distância. Ou seja, a criptomoeda pode ser criada onde a gente quiser, né? Se for ver.
Exatamente.
Né? E aí, qual é a segurança?
É só acreditar que aquela moeda realmente vai valer. Eu não sei detalhes da criação da China, mas se for uma criação oficial, bom, me parece que nem seria necessário. Mas talvez aproveitando, porque todo mundo fala em criptomoedas, uhum, isso acaba criando curiosidades, e como muita gente tem mais, a ganância é maior do que o conhecimento, acaba entrando, ou acaba comprando essas...
Historicamente.
Exatamente. Eu tinha um conhecido meu que trabalhava no mercado financeiro, ele disse assim, quando a gente fala de estelionatário, certo? Pode contar que tem uma das pontas que achava que o outro era otário, né?
É verdade. 23 minutos para o meio-dia, 29 graus a temperatura, Bitcoin, criptomoeda, hoje é o nosso assunto aqui do Temática no seu segmento painel com o doutor em finanças, professor Roque Zin, e também o advogado Fausto Pinheiro Santos, tentando a gente nesta uma horinha ampliar um pouquinho o seu conhecimento. Porque a gente, assim, ó, mais uma vez, quando a gente vê matérias, semana passada tivemos um deputado federal também envolvido em ganhar dinheiro, a pessoa vai ficar milionária, enfim, só não ganha dinheiro quem não quer. Gente, assim, ó, nada cai do céu, isso eu acho que é a coisa mais certa do mundo, nada cai do céu, dinheiro não brota na calçada, nada é fácil, você não fica milionário da noite para o dia. Isso é o mínimo que a gente pode alertar. Dá certo o seu investimento sendo bem cuidado? Obviamente que sim. Mas não pense que as coisas são fáceis. Tem muito estudo, tem profissionais que lidam com isso. E agora um outro profissional, que no caso aqui é o advogado Fausto, que está tendo que estudar e defender teus clientes, né, Fausto?
Exato.
Para que consigam pelo menos rever o que investiu e não perder tudo.
Exato.
Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos ampliando e tentando ampliar um pouquinho mais esse assunto para você. Fique ligadinho, a gente já volta.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.